ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rádio, fonte inesgotável de emoção, futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro, futebol com paixão e emoção, é aqui! 18 horas em ponto no Rio de Janeiro e em Brasília. Um forte abraço a todos, muito boa noite. Está entrando no ar o programa No Mundo da Bola, com os comentários de Bruno Mendes e Raquel Mota. Na mesa de áudio, talento de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E de imediato, falando do Brasileirão, Cruzeiro e Fluminense se enfrentam amanhã no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão da Nacional para todo o país a partir das 9h15. O repórter Rodrigo Ricardo tem todas as informações sobre esse duelo. Fala, Xará, boa noite!
Boa noite, Xará, boa noite, Raquel, nossa querida comentarista, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Cruzeiro vem de um empate sem gols contra o Vasco em São Januário e agora recebe o Fluminense e vai jogar para vencer, jogando dentro de casa, contando com o apoio da sua torcida. Mas a boa notícia no Cruzeiro foi a renovação do Matheus Pereira, jogador de 28 anos, agora vai ter contrato até o final de 2026 e o Cruzeiro vai pagar 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais ao Al-Hilal da Arábia Saudita. Ele era jogador do Al-Hilal e agora é jogador do Cruzeiro. Cruzeiro realmente botando a mão no cofre para se reforçar. E o Matheus Pereira falou sobre essa renovação com o Cabuloso de Minas Gerais.
É uma satisfação imensa, coisa enorme. É um orgulho muito grande estar representando o clube no meu coração. E agora ficando em definitivo, fica uma sensação melhor ainda de pertencer agora a essa instituição que é muito grande. Estou muito feliz. Espero poder conquistar muitas coisas aqui.
Tá aí o Matheus Pereira de contrato renovado com o Cruzeiro. Do outro lado, um Fluminense vice-lanterna do campeonato, em crise. Técnico Fernando Diniz, mesmo sendo campeão da América, tendo conquistado a Recopa, está balançando porque o desempenho do tricolor carioca é pífio no campeonato brasileiro e está sendo muito cobrado pela torcida. Ele já estaria demitido por boa parte da torcida, mas a gente sabe que a torcida é passional, ele tem o respaldo ainda do Mário Bittencourt. Mas reuniões têm sido feitas com frequência para avaliar o que aconteceu, o elo perdido do grande Fluminense campeão da Copa América. O que aconteceu com esse Fluminense? É claro que uma crise nunca é explicada só por um motivo. O pessoal acha que é o elenco envelhecido, a parte técnica, a venda do Nino, a ausência do André, a baixa performance do Cano. Enfim, são muitas situações que podem explicar essa crise do tricolor. Mas o técnico Fernando Diniz diz que não. Diz que o elenco está unido.
O elenco não aparenta estar unido. O elenco, ele é unido. Ele não se desfaz porque está recebendo vaia e não está jogando mal porque é desunido. Está jogando mal por outros motivos. Vou repetir. O que dá mais perspectiva para o Fluminense é que é um time unido, que sabe passar por momentos difíceis. Do mesmo jeito conquistou uma coisa inédita, está passando um momento bem difícil e eu acredito muito que vai sair desse momento e vai se fortalecer.
Como disse o filósofo Felipe Melo, é fácil ser unido, ser família quando está ganhando a Taça Libertadores. Difícil é ser família na crise, não é, Xará?
É. Normalmente eu não concordo com nada que o Felipe Melo fala.
Eu também não, mas dessa
nem
ele
da postura dele dentro de campo. Para mim é um jogador mais desleal do futebol brasileiro. O que ele fez com um profissional recentemente, absurdo, assessor de imprensa do Atlético Goianiense, um empurrão por trás. E o pior, Ontem, inclusive, falei sobre isso no estádio. O Fernando Diniz, depois dizer, ah, mas você tem que entender porque ele ama muito o Fluminense. Roberto Dinamite amava o Vasco, nunca empurrou ninguém. Zico amava o Flamengo, exato, nunca empurrou ninguém. A postura do Felipe Melo foi terrível. E o Fernando Diniz, que é psicólogo também, deveria preservar mais as relações humanas e não incentivar um jogador como Felipe Melo a cometer uma atrocidade como essa, que é empurrar um profissional, jogá-lo ao chão num momento em que todos estavam trabalhando.
Xará, só um último detalhe, lembrar que Cruzeiro e Fluminense é o jogo de amanhã, quarta-feira, da Rádio Nacional, da nossa rádio.
Estaremos juntos, um forte abraço, forte. Rodrigão. Eu estou com a Raquel Mota e com Bruno Mendes, começando pelas damas, querida Raquel. Cruzeiro e Fluminense, situações que você analisa de que forma?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo RR. Boa noite, Bruno, todos que nos acompanham aqui, então. Como vocês colocaram, eu acho que vai ser um jogo um pouco tenso, né? São dois times que estão vindo de escândalos, digamos. O Cruzeiro por conta de toda aquela história do Dudu, o Fluminense com essa confusão que teve no último jogo. Mas, tecnicamente, eu vejo um Cruzeiro melhor em relação ao Fluminense por conta dos últimos jogos. O Fluminense tem ainda sofrido um pouco com as posições que o Fernando Diniz tem arriscado dentro de campo, o que traz muita revolta na torcida. Eu acho que vai ser um jogo muito truncado, mas pouco favorável ao Fluminense. Vejo chances de vitória aí do Cruzeiro. Acho que é um placar magro, mas chances do Cruzeiro.
Bruno Mendes, 18 horas e 6 minutos. Um forte abraço, boa noite, Brunão. O que explica uma queda tão grande do Fluminense do ano passado para o Fluminense desse ano? Um abraço, amigo.
Um abraço para você, meu amigo Rodrigo Campos, um abraço para o RR, para a Raquel, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Certa vez, o Rodrigão, vendo o Bernardinho falar sobre a seleção brasileira masculina de vôlei, o Brasil vinha de vencer tudo. O Brasil foi campeão olímpico, campeão da Liga Mundial, o Brasil estava arrebentando. E daí para frente o Brasil começou a cair muito de produção e começou a perder para todo mundo. E aí foram perguntar ao Bernardinho, o que está acontecendo? Você tem os mesmos jogadores na mão, seu grupo está até renovado com alguns jovens valores do voleibol brasileiro. E o Bernardinho simplesmente respondeu o seguinte, meu amigo, eu passei anos e anos sendo estudado pelas outras seleções. E agora eu tenho que dar dois passos para trás e agora eu que tenho que começar a estudar as outras seleções para que eu possa atingir o patamar que eu vim atingindo. Eu acho que o Fluminense parou no tempo e no espaço. O torcedor tricolor, junto com o grupo tricolor, ficou satisfeito e sentou em cima da taça da Libertadores e falou assim: Gama Libertadores para o mundo. E o mundo não para, o mundo continua. Todo mundo observou o jeito que o Fluminense estava jogando, as falhas do Fluminense, a marcação sob pressão, o Fábio falhando, o Nino deixou o time, o André se machucou, a dificuldade da saída de bola do Fluminense, tudo isso foi observado. E o Fluminense, o Rodrigo, a gente trabalha muito juntos aqui, tem um ponto que eu acho que também contribui muito para isso, o desequilíbrio do Fernando Diniz à beira do gramado. Quando ele se desequilibra, ele consegue desequilibrar todo mundo dentro do campo. Então eu acho que o Fluminense tem que, ou o Fernando Diniz se reequilibra para poder achar momentos e espaços novos para o Fluminense, ou ele vai continuar com essa tentativa de um novo esquema tático, continuar matando o futebol do Cano, que já não faz mais gols, não por culpa do próprio Cano não, culpa do esquema também. O Fernando Diniz e a diretoria precisa entender, ídolos são importantes, Thiago Silva é importante, chega, é um cara que vai jogar, mas você tem que renovar e rejuvenescer esse elenco. O Fluminense precisa usar a janela de transferência para poder se reforçar. Rodrigão.
Muito boa noite, Rodrigo Campos. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após golear o Atlético Mineiro por 4-0, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, precisou responder vários questionamentos sobre a permanência do Dudu.
Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse: professor, estou aqui e estou. disponível para o jogo. Como vocês leram e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o departamento de futebol entendeu, em função de toda esta, vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. É a única questão. E deixa-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse, e o mais importante é que vocês têm que entender é que o Dudu renovou o ano passado e tem contrato até 2025. Isto foi o que a Presidente disse. E para os anti-palmeirenses, porque é muito claro, anti-palmeirenses, e quando dizem que o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até à lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está entre seguro entre os dois, três primeiros. Para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou.
O treinador também falou o que espera do jogador daqui para a frente.
E o que é que eu espero dele? É que ele recupere, que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer, que nos mostrou. Rendimento, golos e assistências. É isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu. Portanto, tudo o que se falar à volta disso, e essa novela, assim, eu não pago pato para ninguém. Essa novela nem sou ator principal, nem sou secundário, nem figurante. Essa novela, eu estava na minha nauzinha, naquela nau, a tapar os buracos, a ajustar as velas, como tu disseste, e de repente virem para trás, malta, bem tempestade, ajustem. Foi o que nós fizemos. E com todas as tempestades, os meus jogadores fazem isto. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. E vou voltar a referir, a maior estrela que o Palmeiras tem são duas, o Periquito e o Porco. São os únicos que não são substituíveis. Meus amigos, o clube fica e todos nós vamos passar e aplaudir este grande clube que é o Palmeiras.
O Galo jogou com um a menos a partir dos 30 minutos do primeiro tempo por causa da expulsão de Hulk. Após o jogo, o diretor de futebol, Vitor Bagi, detonou a arbitragem.
É lamentável que a cada rodada, como o Gabi falou, o protagonismo ele vem de uma forma negativa. E a toda rodada a gente senta para conversar, senta para comentar a respeito de atuações de arbitragem, quando o protagonismo, como disse o Gabi, deveria ser dos jogadores. Ainda mais hoje, com uma partida, se não a mais importante da rodada, uma das mais importantes da rodada, claro que todas são, mas talvez a maior visibilidade, projeção, você ter uma arbitragem tão contestada e tão confusa. Estamos falando de árbitro FIFA. Só queria entender quais são os critérios para ser um árbitro FIFA no Brasil. Se é um critério técnico, um critério político ou algum outro tipo de critério.
As duas equipes voltam a campo na quinta-feira. O Atlético encara o Vitória no Barradão, enquanto o Palmeiras recebe o Bragantino no Allianz Parque. Valeu, Rodrigo!
Claro que valeu, Rafa. O Bruno Mendes, quem é o vilão, quem é o mocinho nessa história do Dudu?
Olha só, o Rodrigo, tem a versão de que o Dudu procurou o Alexandre Matos, né? O Dudu até agora, eu acho que ele deveria ter ido a público para falar. Só que, se ele vai agora a público e fala que ele procurou o Alexandre Matos, ele vai voltar a ficar ruim com a torcida do Palmeiras, sendo que ele não vai mais para o Cruzeiro. Eu acho que pelas declarações da Leila, o Cruzeiro, em ponto nenhum, foi vilão. Por quê? O Cruzeiro recebeu o contato, segundo a própria Leila, recebeu o contato do jogador, fez uma proposta ao Palmeiras, o presidente falou, posso, o dono da SAF, posso fazer uma proposta? A Leila falou, pode, ele fez a proposta, foi aceita, o Anderson Barros assinou, e aí ficou faltando só o Dudu. O anúncio do Dudu, quando ela testa que ele está assinado, o Cruzeiro foi, talvez, eu acho que por questão de horas, o Cruzeiro anunciou um pouquinho na frente. E aí o Dudu, alguém conversou com ele, pisou para trás e, segundo a declaração da Leila, praticamente jogou o jogador para a toca da raposa. Ele voltou atrás, acho que o grande vilão da história, se eu puder tirar alguém, tenha sido o próprio Dudu. Procurou o Cruzeiro, instigou, recebeu a proposta, estava tudo certo e voltou tudo atrás.
Ou seja, uma infantilidade muito grande ou irresponsabilidade do jogador, né, Raquel?
Exatamente. Mais uma, que encheu o saco para ir para o perdão... Raquel, encheu o saco para ir pro Catar, ficou no Catar, depois encheu o saco para voltar e agora faz uma dessa.
Pois é, e aí isso mostra como a atitude do jogador pode acabar levando ele até pro esquecimento da torcida do Palmeiras. Ele era um ídolo, um jogador muito querido. Ele é um jogador extremamente habilidoso, importante no sistema tático do Palmeiras. O Abel fez essa fala, falou que com ele tá tudo bem, mas isso demonstra a infantilidade do Dudu ao lidar com essa situação. Porque, é claro, pelo lado dos dirigentes, se a gente analisar, eles agiram como mando manual. Conversaram entre eles, chegaram ao acordo, mas o problema foi o que o Dudu quis fazer. E aí é que é a grande questão. Eu até me questiono se o Dudu, em um determinado momento, não tentou jogar para negociar e tentar ver se o Palmeiras cobria a oferta dada pelo Cruzeiro, já que ele já tinha o contrato dele até dezembro de 2025. Só que a Leila não engoliu. A Leila colocou uma frase que eu achei importantíssima e que serve de lição para outros dirigentes do futebol. O Palmeiras é maior do que qualquer jogador. E isso vale para todos os times. E foi assim que ela negociou. Agora, o Dudu acabou sendo anunciado, voltou atrás e ficou no Palmeiras. Compete a ele agora reconquistar a torcida e mostrar no campo que ele merece espaço no time do Palmeiras.
18 horas 15 minutos, esse é o No Mundo da Bola. Além das reclamações diretas de jogadores e dirigentes, o Atlético Mineiro usou as redes sociais para ironizar o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima pela expulsão do meia Hulk, do atacante Hulk, no jogo de ontem contra o Palmeiras. O clube alega que os relatos presentes na súmula não condizem com os fatos e utilizou a dublagem do ator Gustavo Machado para embasar a declaração contra o árbitro. O Galo ainda comparou Rodrigo ao ex-árbitro José Roberto White, que expulsou 5 jogadores do Galo em um duelo contra o Flamengo na Libertadores de 1981. Abre aspas. Com qual objetivo podemos definir a arbitragem de ontem? A julgar pela dublagem, uma conclusão é certa. O senhor Rodrigo Reit Pereira de Lima faltou com a verdade na súmula do jogo. Fecha aspas, é a arbitragem brasileira sempre polêmica, Raquel.
Pois é, né? E bem lembrado essa questão do jogo do Atlético Mineiro e Flamengo em 81, né? Em que estava com a quantidade mínima de jogadores para não perder de W.O. Agora, a situação ontem foi muito complicada, né? Eu vi os lances depois, eu li a súmula, fui ler hoje à tarde. Realmente, o que o árbitro detalha, né, dos acontecimentos, principalmente no extra-campo, é o que faz com que ele tome as medidas que tomou. Mas eu achei muito errado a situação de ter dado o cartão vermelho pro Capitão Hulk, que fez o que qualquer jogador faria. Ele perguntou por que ele tomou o cartão amarelo. E isso qualquer profissional deve fazer. Agora, eu tava conversando até com o Rodrigo um pouco fora do ar, antes da gente entrar aqui pro programa, de que isso pode ser também uma orientação da CBF ou até uma própria postura do árbitro Rodrigo José Pereira, de colocar que naquele tipo de jogo não tem espaço para reclamação. Porque é um outro lado da moeda também. A gente tem tido vários jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, inclusive feminino, em que muitos jogadores reclamam absurdamente com o árbitro e não levam em consideração as suas punições. Então parece que o árbitro está errado porque pune. Então, de certa forma, isso fica como um recado. Não que a atitude do árbitro tenha sido ok, porque pra mim não foi, não deveria ter expulsado o Hulk, mas serviu pra deixar um recado pra esses jogadores que adoram reclamar.
O Brunão, sem querer botar a culpa na vítima, entre aspas, desse caso, mas jogadores como Hulk, como Gabigol e muitos outros que normalmente reclamam muito, já entram em campo com um olhar diferente, os árbitros já olham de uma forma diferente para esses jogadores, o Bruno?
Com absoluta certeza. Hulk, o Fred, quando jogava pelo Fluminense, isso. O Gabigol e o Hulk são exemplos de jogadores que já entram marcados. E tem árbitro que gosta de aparecer também, sabe que o jogo está sendo televisionado, está todo mundo assistindo. Talvez o principal jogo da rodada, que foi Atlético e Palmeiras, e vai se fazer desse momento. Então, carrega sim. Para mim, o árbitro, no primeiro lance, eu sinceramente não vi nada para dar cartão amarelo para o Hulk, ele deu o cartão amarelo. E a partir do momento que o Hulk, ele disse que o Hulk colocou o dedo e o xingou. Sinceramente, pelo que nós vimos aí do ator, o Gustavo Machado, o Hulk não xingou o árbitro. E ele só pôs o dedo, e também não deveria fazer isso, depois que ele foi expulso. Então, assim, vamos dizer que tivesse tudo certo, tá, Rodrigo? Que tivesse passo a passo tudo certo nessa situação com a arbitragem. Eu duvido, mas eu duvido que a arbitragem manteria esse tipo de critério para os outros jogos. Cada árbitro usa um critério. É disso que a gente reclama. Se você marca um pênalti de um determinado jeito, que continue marcando o pênalti daquele jeito. Beleza, ótimo. O problema é que não é assim que funciona no futebol brasileiro e também no futebol da América do Sul.
18 horas, 19 minutos e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A seleção masculina de vôlei não joga bem, comete muitos erros, mas mesmo assim consegue vencer a Holanda por 3-1, abrindo a terceira semana da Liga das Nações. As parciais foram de 24-26, 25-23, 31-29 e 25-20. O Brasil volta à quadra na quinta-feira, às 8 horas, contra os Estados Unidos. Também na quinta-feira, a seleção feminina enfrenta a Tailândia às 10h30 pelas quartas de final da Liga das Nações. Na Copa Brasil de Ciclismo Paralímpico, Lauro Xamã, da classe C5, atletas que competem em bicicletas convencionais, conquistou 2 medalhas de ouro. A competição contou com a participação de 130 atletas na cidade de Leme, interior de São Paulo. O inverno está chegando e é muito importante as pessoas que fazem atividade física, principalmente ao ar livre, não deixarem, principalmente com o tempo frio, a roupa secar no corpo. Então vamos supor, você vai fazer atividade, mas sabe que vai demorar voltar para casa, o ideal é você levar uma camisa seca para trocar pelo menos a camisa, evitando deixar secar no corpo, porque não é bom, você pode aí se resfriar e não é legal.
Beatriz Haddad Maia foi derrotada pela russa Ekaterina Alexandrova na primeira rodada do WTA 500 de Berlim. A tenista brasileira perdeu por 2-0, parciais 6-4 e 6-4 em 1 hora e 25 minutos de partida. A número 1 do Brasil e número 18 do mundo volta em ação no WTA 500 na próxima semana. Este será seu último torneio antes do tradicional torneio de Wimbledon. 18h22, voltando a falar do Brasileirão, Flamengo se prepara para encarar o Bahia na próxima quinta, 20h no Maraca. O técnico Tite teve hoje uma boa notícia: o lateral Ayrton Lucas, o volante Alan e o atacante Everton Cebolinha avançaram no processo de recuperação das suas lesões e já iniciaram a fase de transição para o gramado. Dos três, só Ayrton Lucas participou das atividades com bola. Pelos lados do Bahia, o técnico Rogério Ceni teve o retorno do zagueiro Vitor Hugo, que estava emprestado ao Panathinaikos da Grécia. Já o atacante Everaldo, um dos artilheiros do Brasileirão, ao lado de Verrete, do Vasco da Gama, com 4 gols, falou sobre o empate contra o Criciúma e sobre a briga pelas primeiras posições da tabela.
É aproveitar as oportunidades, né? Acho que hoje foi a única que eu tive a oportunidade de finalizar, foi o cabeceio. Fui feliz, um resultado que a gente, óbvio que a gente veio aqui procurando, né, e buscando o triunfo, os 3 pontos para conquistar a liderança, já que sabíamos o resultado do Flamengo e Atlético Paranaense. Não aconteceu, por isso a gente fica frustrado, mas também tem que ressaltar a resiliência que nós tivemos. Você está perdendo 2-0 fora de casa e vocês viram o clima que estava hoje, né? O gramado bem, bastante molhado, pesado. A gente conseguir buscar o empate e, do meu ponto de vista, poderíamos até ter conquistado ali, feito o terceiro gol e conquistado o triunfo, né? Felizmente não aconteceu, mas para terminar, fico feliz com o gol, importantíssimo. E é dar sequência no trabalho. Agora quinta-feira contra o Flamengo, fora de casa. E aí a gente... um confronto direto que vai ser um bom jogo.
Everaldo também comparou a boa fase do Bahia na temporada com o ano de 2023 e a luta contra o rebaixamento até a última rodada.
Ano passado foi um ano difícil, né? Um ano bem difícil. Não vou dizer que foi ruim, assim, porque... querendo ou não, a gente permaneceu na Série A, mas foi muito difícil, para mim, bastante difícil, para o grupo, bastante difícil, grupo de atletas, para o clube foi difícil, porque foi uma reformulação muito grande, não só dentro de campo, mas externamente também. Só que hoje a gente vê a diferença, né? E a gente comentou ano passado que seria um ano difícil, seria Campeonato Brasileiro. O ano passado foi, acho que o mais disputado dos últimos anos, porque os grandes, todos os grandes estavam na Série A. Então, mas esse ano está sendo diferente, muito por conta do que a gente vem mostrando, né, dentro de campo. A gente pratica durante a semana e põe em prática o que a gente trabalhou na semana dentro de campo nos jogos. Então o time está muito bem, algumas oscilações que a gente tem que melhorar nisso, é verdade, mas a diferença, eu acho que o torcedor percebe isso, a diferença do ano passado para esse ano é uma diferença grotesca para o lado positivo, né? E a gente está sempre buscando e vamos sempre buscar o melhor para o Bahia.
Brunão, quem é o Bahia nesse Brasileirão? Onde pode chegar o tricolor baiano?
Até agora mostra que pode chegar, se tiver o fôlego, e isso que a gente imagina, que de repente não seja um elenco. Tem um time bom, mas não tem um elenco tão numeroso para ter o fôlego para as 38 rodadas. Mas o Botafogo do ano passado falhou na reta final. Mas chegou a ter um fôlego que a gente achou que não teria. E esse Bahia pode surpreender a muita gente, inclusive no jogo de amanhã. Acho que é uma bela oportunidade do Bahia, de amanhã não, perdão, de quinta, conseguir os pontos, porque o Flamengo está desfalcado, talvez tenha a volta do Ayrton Lucas, mas que não vai voltar numa condição normal, já que está fora alguns jogos. Então, uma bela oportunidade do Bahia se aproveitar e tentar começar a mostrar. Você conseguir uma vitória no Maracanã diante do Flamengo pode dar uma moral muito grande, ainda maior, para o time do técnico Rogério Ceni.
Falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a TV Brasil transmite Amazonas e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Amazonas, para deixar certinho, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Eu estarei na transmissão ao lado da Raquel Mota e também da Brenda Balbi. Pelos lados do Tigre do Vale, o zagueiro Rafael Donato fala sobre as dificuldades do Brasileirão na Série B, a derrota contra a Ponte Preta e a necessidade de seguir somando pontos.
Com certeza, né? Você falou bem, uma competição muito delicada, competitiva. Todas as equipes, independente de quem está na parte de cima na tabela ou na parte de baixo, elas oferecem muita dificuldade. Então, nós temos que manter o foco ali, sabendo ainda que é muito cedo para olhar lá para o acesso, para o final do campeonato, mas a gente precisa pontuar o quanto antes, fazer as pontuações necessárias para que nos dê uma tranquilidade, um equilíbrio dentro da competição. Claro que não foi um jogo bom, mas também a gente está muito tranquilo, sabendo do que tem que fazer para dar sequência na competição. O time é bem maduro, bem consciente disso, que com certeza dentro de casa agora contra o Amazonas nós vamos dar uma resposta positiva.
Já pelo lado do Amazonas, o meio-campista Diego Torres fala sobre o jogo de logo mais com transmissão da TV Brasil e pede um aproveitamento maior nas chances de gol.
Cara, vai ser um jogo difícil pra caramba. Tem um time muito qualificado. Eles jogam muito parecido a gente, com um só volante e vários meias. Então, quem tem melhor no jogo vai fazer a diferença e tomar que a gente esteja melhor. E como te falei antes, esse finiquitar, fazer finalização e manter o jogo, porque acho que a gente está criando bastante, mas no último terceiro a gente não está conseguindo fazer o que a gente melhor sabe fazer, que é fazer gol.
Fique ligado, 8h45, abertura de transmissão na TV Brasil. Tem favorito, Raquel?
Se a gente for analisar os últimos números, o favorito é o Novo Horizontino, né? Que joga em casa, perdeu, né, na última partida, mas vinha de uma crescente de 4 jogos sem derrota. Então, para mim, o favorito nessa partida é o Novo Horizontino.
Até daqui a pouquinho, Raquel.
Até.
Brunão, a caneta já foi pelo correio. Quando chegar é só autografar e mandar pra mim, porque eu sou seu fã. Um abraço, hein?
Valeu, Rodrigão. Forte abraço, estaremos juntos aí. Um abraço também na Raquel, todos os nossos queridos ouvintes.
Mais uma vez, muito obrigado a todos, com a produção de Luiz Ferreira, Roberto Barrucho dando um show na mesa de transmissão. Ponto final em mais um No Mundo da Bola. Uma boa noite e um forte abraço, galera. Rodrigo Campos.